Combatendo o Racismo. Olá pessoal, eu me chamo Lucas Calil, sou geógrafo formado pela Universidade Federal de Goiás e atualmente mestrando em geografia por esta mesma universidade. E eu vou usar o espaço do Educa Periferia para dialogar sobre o racismo. Nós já paramos para pensar que diversas palavras e expressões do nosso vocabulário cotidiano, como criado mudo, parece macaco, feito nas coxas, serviço de preto, a coisa tá preta, cabelo ruim, dentre outros, são apenas a expressão do racismo que está encravado em nossa sociedade? Dentro desse assunto, dois recentes acontecimentos, a morte do garoto João Pedro e George Floyd, têm sacudido o mundo e feito as pessoas se questionarem sobre essas situações e seus posicionamentos, e colocaram o debate sobre o racismo na pauta internacional. O relatório da ONU de 2014 afirma que o Brasil é um país racista, estrutural e institucionalmente. Para debater essa temática, é importante trazer alguns pesquisadores brasileiros, como, por exemplo, Silvio Almeida e o livro O Que é Racismo Estrutural, Jamila Ribeiro com os livros O Pequeno Manual Antirracista e O Que é Lugar de Fala, e Sueli Carneiro com Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Eles são um bom ponto de partida. Mas então, o que é o racismo institucional e como ele se relaciona com o racismo estrutural? O racismo institucional supera a ideia de que o racismo é praticado por um indivíduo contra outro. Ele afirma que um grupo de pessoas detentoras do poder e domínio da estrutura do Estado usam das instituições para perpetuar a dominação sobre o outro grupo. Desse modo, o histórico racismo institucional reproduz as condições de manutenção da ordem social estabelecida, consolidando assim o racismo estrutural que usa do imaginário coletivo para perpetuar ideias do grupo dominante. Assim, é importante perceber que essas formas de racismo estão intimamente ligadas ao processo de formação do Estado e o projeto político que legitima e normatiza essa ideologia. E para compreender esse cenário, é preciso fazer uma leitura do processo histórico brasileiro. Foram mais de 300 anos de escravidão justificada sobre o pretexto de dominação da raça inferior, falta de mão de obra, essa parcela da população como sendo a base da economia, mas o que se observa na realidade é que são apenas falácias justificadas para manter o prestígio social e o poder político na mão de quem já a dominava. O debate sobre a abolição em si, para ser realizado, é preciso observar o seu momento anterior e o posterior à abolição. Percebe-se que no momento anterior à abolição, a própria estrutura e o aparato do Estado brasileiro já foi inclinada para coibir atos de reparação para a parcela da população que sofreu durante anos com as mazelas da escravidão. A Lei de Terras, em 1850, dificultou o acesso às terras para negros e ex-escravos. A Lei do Ventre Livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1888, nada mais foram do que documentos promulgados por pressões externas, mas que pouco resolviam na reparação dos problemas e desigualdades sociais. Já no período pós-abolição, e aqui vale destacar que o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravatura, a Lei da Capoeira, que vigorou entre 1890 e 1937, proibia essa expressão cultural do povo negro. Há também a Lei da Vadiagem, de 1941, que permitia a prisão de pessoas que estivessem nas ruas sem trabalhar. Ou seja, a escravidão foi abolida e o estigma que foi colocado sobre os ex-escravizados, que além disso eles ficaram sem terra, sem educação e sem trabalho, nunca foi reparado pelo omisso Estado brasileiro. Pelo contrário, os poucos avanços que surgiram décadas depois, a partir da década de 2000, como por exemplo, lei de cotas, inserção social em programas como Bolsa Família ou lei de ações afirmativas, passaram a ser questionados e bombardeados. O que se percebe são poucos avanços, muita desigualdade e marginalização de parcela significativa da população. Diga-se de passagem, a maior parcela da população. O que acontece na realidade é que não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. É preciso se posicionar, entender, opinar e aprender. Fazer isso nos ajuda a compreender o complexo processo histórico brasileiro, que produziu e continua produzindo desigualdades. Ademais, nos escancara um país marcado pela desproporção no acesso aos direitos dos cidadãos e cidadãs. A comprovação disso é o fato da maior parte da população brasileira estar ocupando a menor parte dos cargos de destaque do país, como cientistas, professores universitários, médicos, engenheiros, dentre outros.